Nós conhecemos esse termo, mas eu acho que nós não entendemos as implicações desse termo. Liberdade da glória dos filhos de Deus. Quem não fica alegre em ver uma criança agindo espontaneamente? Não é verdade? Eu tive um amigo que tinha uma menina lindíssima, que era loirinha, bonitinha, e o Eliasaf sabe quem é, mas ela era linda de matar, mas era emburrada de matar também. O irmão mais velho dela era popular, abraçava, era igual o pai e tal, mas a menina, os pais falavam assim, fala bom dia! Ela falava com o cara assim. Mas o meu filho mais velho, por algum motivo, caiu nas graças dela, e ela ia e abraçava ele sem nenhum incentivo. Mas para falar bom dia para mim era difícil. Eu falei, não, deixa. Então, assim, quando nós vemos mesmo uma atitude negativa, mas que é real de uma criança, ficamos muito mais alegres do que vendo uma atitude positiva de alguém que fez por imposição. Então, liberdade... O que é liberdade? Por que tem lá nos Estados Unidos a estátua da liberdade? O que é liberdade? Liberdade cristão é diferente do que liberdade do que o mundo acha, ou liberdade é uma verdade absoluta, uma verdade que significa a mesma coisa no dicionário Aurélio como na Bíblia? Liberdade é fazer o que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser, sem medo de regras, fiscalização, condenação, apontar do dedo. É agir sem medo das consequências, é agir espontaneamente, deu na telha, você faz, é isso que a criança faz e a gente fica tão apaixonado por isso. E quando ele diz liberdade da glória, significa que nós vamos ter tanta liberdade que vai resplandecer. Glória significa resplandece. O diabo vai ficar apavorado e vai falar assim, Deus, o senhor tem coragem de dar esse tipo de liberdade para seus filhos? Ele falou assim, não só tenho tanta alegria como eu tenho prazer nisso. O seu reino, as pessoas agem obrigadas, escravizadas. No meu reino, as pessoas agem com alegria. O que é que chocou o mundo pelos primeiros cristãos? É verdade que eles eram caridosos, que eles ajudavam os doentes, os pobres. Isso não se fazia no império e era diferente. Mas não era isso que chamava a atenção em si. Mas era o fato que eles faziam isso com alegria, espontaneamente. Como Eliasaf disse, eles faziam isso voluntariamente e não tem nenhum poder maior do que alguém sacrificar, se doar, se dar, não porque alguém mandou, não porque é obrigado, mas voluntariamente. E uma liderança primitiva como tinha, como ele até ressaltou, achei muito interessante, a questão do rodízio por causa do martírio. Então, se a igreja dependesse de obedecer ordens, de estar sujeita a pessoas específicas, ela teria morrido rapidamente. Eles choraram, o senhor vai embora? Ele falou, não tem problema não, eu vou embora, mas vocês vão fazer maiores obras do que eu. Vocês vão ter uma unção, um espírito, uma graça dentro de vocês, que vai ser maior do que qualquer coisa que tem no mundo. E como disse, ele também leu o versículo dizendo, a unção que ele deu permanece em vocês, e ela é verdadeira. Obedeça a unção, siga essa unção, e você será realmente um cidadão do reino de Deus e dentro da graça de Deus. Esse livro aqui, Escola da Obediência, Vou falar sobre liberdade. Vou escolher um livro que fala Escola da Obediência. Esse irmão é preciosíssimo. Andrew Murray é um homem de Deus, mas também é um homem da vida interior profunda, daqueles severos. A foto dele não te traz muito alívio e não te induz muito a pregar sobre liberdade. Mas eu achei aqui nesse livro, por incrível que pareça, uma das expressões mais claras sobre o que é autoridade e liberdade espiritual que eu já vi em qualquer lugar na minha vida. Então, deixe-me ler apenas pequenos trechos aqui. Vamos ver se eu consigo achar, sem perder todos os meus minutos. O segredo da verdadeira obediência, deixe-me dizer de imediato que eu creio que seja, é o livre e íntimo relacionamento pessoal com Deus. Todos os nossos esforços pela plena obediência haverão de falhar, a não ser que nos acheguemos a essa permanente comunhão com Ele. É a santa presença de Deus, a consciência da sua morada em nós, que nos guarda de desobedecer a Ele. Com o comandante de um exército, o professor de uma escola, o pai de família, não é o código de leis, embora claras e boas, com suas recompensas ou punições, que assegura a obediência verdadeira. O que o faz é a influência pessoal e vívida, o amor que estimula e o entusiasmo. É a alegria de sempre ouvir a voz do Pai que dará alegria e força à obediência verdadeira. É a sua voz que dá poder para obedecer à palavra. De nada vale a palavra sem a voz que a vivifique. Eu nunca vi alguém expressar melhor. Depois, o outro capítulo, ele fala sobre a devocional matinal nesse sentido. Impressionante. Você não precisa orar e ler a Bíblia sozinho, porque é uma lei, porque é uma disciplina espiritual, porque é bom. Não. Você precisa fazer isso, porque sem isso você não consegue viver a vida cristã. Deus não vai gostar de você menos se você não louva Ele, ora de manhã, não guarda. Ele, simplesmente você não vai ouvir a sua voz e não vai ter força para viver, só isso. Você precisa disso? Então vai e ora e leia a palavra de manhã, que você vai conseguir alguma coisa. Sem isso você não vai conseguir nada. Então, ordens, regras, leis, mandamentos, sem ouvir a voz, são condenados ao fracasso. Se eu obedeço, obedeço não por amor, mas por obediência. Se eu desobedeço, sou rebelde. Então, perde, perde. Agora, ouvir a voz não dá só o conteúdo, mas dá motivação, força, alegria, entusiasmo, vontade de fazer aquilo que Deus está ordenando. A autoridade na igreja não é à toa que é chamado de irmãos mais velhos. Não são com cargo de pais. A paternidade é exercida. Mas a ninguém chameis pai. Então, que não tem pai, paternidade espiritual, é claro que tem. E claro que não vou ficar falando sobre isso agora, porque eu vou falar sobre liberdade. Então, por que as autoridades máximas na igreja são irmãos? Eles são irmãos. Porque eles somente são irmãos mais velhos que vão nos ajudar a ouvir a voz do Pai, entrar em contato com o Pai e entrar nessa liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora, voltando para a nossa tese inicial de que liberdade é fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, sem medo de fiscalização, sem medo de regras. Isso soa mal, né? Você fica, puxa vida, mas é liberdade. Agora, Jesus disse, nós não temos tempo de entrar nos versículos, ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele falou assim, nós sempre estivemos livres. Ele falou, não, engano seu. Quem serve o pecado é escravo do pecado, porque o pecado é tão ruim que jamais faria isso se não fosse obrigado. Então, o início da liberdade e da glória dos filhos de Deus vem com uma conversão. E a conversão significa um encontro com a tal parede que o Eliasaf estava falando. Você topou com a parede, você bateu nela e ela te resistiu e falou assim, você é um desgraçado. E é desgraçado mesmo, porque está sem a graça de Deus, né? Sem vergonha. Um traste impossível. Aí você fala assim, meu Deus, eu acredito, o senhor está falando a verdade. Eu não sabia, pensei que era bom. Eu sou ruim demais. Uma conversão é uma trombada entre dois trens de ferro. É a vida de Adão com a vida de Cristo. É um negócio que deve ser traumático. Eu creio em trauma eterno, tá? Segundo Ezequiel, tereis nojo de vocês mesmos por toda a eternidade. Quando se lembrar de vocês, por que ficou a marca na mão de Jesus? Não precisava, ele tem um corpo glorificado. Deixou a marca, não conseguiu apagar a marca dos cravos? Não, deixei de propósito. Para você sempre lembrar que traste você é. Toda vez que você vê as marcas, você vai falar assim, ai, eu sou tão ruim. Eu estou aqui de graça, de misericórdia, de favor. As marcas nas mãos, nos pés, no cordeiro, é para nos lembrar eternamente de que nós não prestamos, mas encontramos um dia com a autoridade de Deus e saímos mancando, e nosso nome foi mudado, nossa vida foi mudada. Fomos libertos da escravidão do pecado e entramos, saímos da tirania da nossa própria vontade e entramos na liberdade de ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, com alegria. Deus não precisa ficar falando, ele só mexe com os olhos e a gente fala, é isso, e a gente vai. Finalizando, eu li um versículo hoje de manhã, Deus falando com Isaac, porque teu pai Abraão obedeceu as minhas leis, os meus mandamentos, os meus estatutos. Eu falei, nossa, tinha leis, estatutos, mandamentos? Uma coisa que eu descobri esses dias, eles não guardavam o sábado, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, ninguém. Começou a guardar o sábado com Moisés. Quando Moisés escreveu Gênesis, descobriu que Deus descansou no sétimo dia. Não guardava o sábado, nem o sábado, e muito menos as leis, estatutos e ordenanças. Mas Deus disse, seu pai Abraão guardou as minhas leis, os meus estatutos, as minhas ordenanças, eu vou abençoar você por causa do seu pai. Quais eram as leis, ordenanças, estatutos que Abraão guardou? Toda vez que Deus falava, ele levantava alegremente de madrugada, rapidamente, e obedecia. É para sacrificar Isaac? Lá está 4 horas da manhã, Abraão rachando lenha, pondo no jumento e saindo com firmeza. Ele não titubeava, ele não vacilava. Ele não tinha nenhuma regra de leis, nenhuma autoridade sobre ele, mas ele tinha a voz de Deus, ele obedecia a voz de Deus, e isso é obedecer às leis, estatutos e ordenanças do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude a achar esse equilíbrio e que toda a nossa visão como ministros seja de ajudar as pessoas. Ah, tinha mais um negócio. Vamos tremer de medo cada dia de manhã e falar, Deus, me proteja de atrapalhar a vida de qualquer pessoa que está sob a minha autoridade, de ouvir conceitos de outros e dar ordens sem ouvir a pessoa, sem ouvir a voz do Senhor na pessoa, de dar ordens humanas que vão atrapalhar a vida do Espírito Santo na pessoa. Me ajuda, oh Deus, não ser empecilho. Me ajuda a conduzir essa pessoa para que ela ache a sua plenitude em Ti. Cada dia de manhã nós devemos levantar e orar essa oração. Deus, me proteja de, com as minhas palavras, impedir a Tua vida de fluir na vida de quem quer que seja. Que eu seja facilitador e não controlador, nem supervisor, mas que eu seja alguém que ajude as pessoas e encontrar a sua plenitude em Deus. Amém.
Obrigado, irmãos, pela oportunidade de estar aqui. Privilégio. Não é muito fácil, mas é bênção. Vamos falar sobre autoridade. Desconta aí, né? Está descontando? Não. Ok. Começar falando um pouco sobre uma experiência pessoal. Em 99 eu assumi uma igreja local que tinha mais ou menos 350 membros. E quando a gente assume liderança, muitos sonhos, projetos e muita coisa a gente quer fazer. Era uma igreja aparentemente normal, né? Departamentos, atividades e uma série de coisas que aconteciam. Crianças, adolescentes, jovens, casais, diaconia, enfim, estrutura. E eu estava muito feliz e motivado com o desafio. E comecei a buscar a Deus, fundamentalmente, para saber o que, que Deus queria que nós fizéssemos juntos. Porque uma coisa é a nossa relação pessoal com Deus, que é fundamental, mas outra coisa é a gente entender um propósito e no propósito caminhar junto. E naquela época comecei a ouvir do Senhor algumas coisas importantes. E então eu, obviamente, fui para a igreja, fui para os irmãos e começamos a conversar sobre estas coisas. Aí eu descobri que alguma coisa estava muito estranha, muito esquisita. De fato, naquele momento, eu me senti, ou eu me sentia, como a turma no tempo dos juízes. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E quando a gente descobre isso, nós descobrimos também que temos um desafio muito maior do que a gente imagina. Estranhamente, naquele tempo também, nós recebemos uma palavra específica para a igreja local de que nós nos moveríamos como um só bloco, nos movendo em direção a propósito. E eu ficava pensando, Deus, como é que a gente vai fazer isso se cada um está pensando de forma independente? Bom, eu percebi, obviamente, essa forte mentalidade de independência e a falta de integração. E percebi que esta forte mentalidade de independência era chamada de liberdade. Interessante isso, né? Preciso dizer, eu sou livre, sirvo a Deus. Talvez a maioria de nós já ouvimos aqui aquela célebre frase. Só contar agora? Obrigado, irmão. Mas fica à vontade aí, não deu tempo, deu. Só sirvo a Deus e não aos homens. Quantos já ouviram isso? Já ouviram, irmãos? É uma coisa, né? Fala a verdade. A gente na liderança, não, porque eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra, tenho tudo o que eu preciso, então eu sirvo a Deus. E, de fato, nós sabemos que é um grande engano. É impossível servir a Deus sem servir homens, é impossível se submeter a Deus sem se submeter às pessoas. Então, o que nós fizemos naquela época foi dar uma ênfase a essa questão de reconhecer a autoridade e ter entendimento, obviamente, claro e equilibrado sobre estas questões. Nós não desconsideramos aqui que desvios e coisas erradas acontecem, tanto do lado de autoridade quanto do lado de liberdade, né? Mas o nosso foco não deve estar nos desvios. Penso até que o inimigo trabalha muito nessas questões, porque elas são fundamentais. Então, na medida em que o inimigo trabalha nessa questão de autoridade, não tem autoridade, é porque a autoridade é fundamental para a nossa vida, assim como liberdade também. Então, de lá para cá, de 99 para cá, os pequenos grupos nos ajudaram muito neste processo de trabalhar no entendimento de autoridade espiritual. Basicamente, a gente trabalhou muito na questão de reconhecer pessoas que são legitimamente estabelecidas por Deus e que carregam algo, que carregam um propósito, e nós precisamos discernir essas pessoas corretamente, e se o Espírito, então, fala conosco, nós nos conectamos a estas pessoas para um propósito comum. Então nós nos submetemos porque Deus tem falado conosco as mesmas coisas. Deus tem falado que somos participantes daquela obra, participantes daquele projeto, então é nesse sentido que nós devemos nos submeter. Bom, quero aproveitar meu tempo aqui para apenas dizer algumas verdades que eu creio a respeito da questão de autoridade. O primeiro ponto é que Deus estabeleceu autoridades. Romanos capítulo 13 é fundamental, pode ser que seja chovendo molhado, mas temos que lembrar disso. Quem resiste à autoridade resiste ao próprio Deus. Eu sempre olho para mim mesmo e me faço a seguinte pergunta: minha carne tem mais a tendência de pender para a liberdade ou para a submissão? E a resposta que eu sempre ouço é: minha carne quer liberdade. Então eu digo para ela: você vai ter submissão. Você precisa submeter. Então Deus estabeleceu autoridades, não podemos negar isso. Deus estabeleceu guias também, Hebreus 13, né? Sujeitai a vossos guias, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, né? Às vezes é gemendo. Mas autoridades são estabelecidas por Deus. Outro ponto importante é que a autoridade é fundamental para avançar num propósito comum. Nós podemos nos reunir aqui muitas e muitas e muitas vezes e compartilharmos impressões ano após ano, mas o fato é que se não tivermos um propósito comum, provavelmente não vamos sair do lugar. E como é bom, né, de fato, compartilhar coisas com pessoas, mas a força está quando nos juntamos num propósito comum, aí a coisa fica muito melhor, né? Então, eu penso que a autoridade é fundamental para que nós avancemos num objetivo comum. Então, essa coisa de objetivo, de propósito, é algo que justifica e que auxilia, que nos revela a importância de autoridade. Mas outro valor importante é que a autoridade precisa ser reconhecida, imposta. Como é que a gente reconhece? Pelo Espírito. Quando eu chego a um lugar, ou andando com pessoas, meu espírito fica atento para discernir. A Bíblia fala que nós não devemos nos conhecer segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu fico muito atento para discernir o que as pessoas carregam, qual o depósito que elas têm, qual o nível de autoridade que elas têm, o que o Senhor tem já transferido para a vida daquela pessoa e qual a relação que eu preciso ter com elas. Minha relação com essa pessoa vai ser de um amigo apenas, vai de um companheiro de jornada, ou a minha relação vai ser de um discípulo, ou a minha relação, porventura, Deus vai estar trabalhando nisso, será de um pai espiritual. Então é importante a gente discernir e reconhecer. Então a autoridade deve ser reconhecida, não imposta, assim como o Senhor faz conosco. Ele não impõe a autoridade dele, embora ele seja autoridade sobre tudo e sobre todos, ele espera que nós o reconheçamos e que nos submetamos voluntariamente. Outra coisa importante é que a realidade do corpo é contrária à liberdade, e aqui entre parênteses, independência. Eu penso que a gente precisa, talvez, redefinir essa questão de liberdade, porque liberdade para muitos é eu sigo meu caminho, eu faço o que eu quero. E o entendimento que nós temos é que antes não tínhamos liberdade para obedecer a Deus. Estávamos em trevas, o inimigo reinava sobre a nossa vida e nós não tínhamos liberdade para obedecer a Deus. Agora temos liberdade, aleluia. Para quê? Para obedecer. Agora que nós temos liberdade para obedecer a Deus. Paulo entendeu isso de uma forma muito clara, ele diz: sendo livre, me fiz voluntariamente servo ou escravo. Esse é o caminho de todo cristão. E é muito importante a gente pensar bem sobre essa questão, porque alguns que de alguma forma saíram da tirania, do controle, da manipulação religiosa, né? Olha, estava numa igreja, numa organização, enfim, estava na Babilônia, sei lá onde, e as pessoas manipulavam a minha vida, agora eu sou livre. E a gente percebe anos depois que esta liberdade é só um outro lado da mesma moeda, né? De fato, para alguns, a gente quase que diz assim, meu irmão, volta para lá, que parece que você estava melhor, quando as pessoas controlavam a sua vida. Agora, essa liberdade é para quê? Para que propósito? Como é que você está andando em Deus? Então, a pessoa, não, agora eu sou livre, faço o que eu quero, quando eu quero, se eu sinto ou se eu não sinto, se eu ouço a Deus, se eu não ouço, e agora eu quero ter minha própria vida, os meus projetos, os meus sonhos, os meus isso e os meus aquilo. Então, para nós, tendo que liberdade precisa ser redefinida. Liberdade deve ser para nós a capacidade de obedecer o Senhor Jesus, que é o nosso cabeça. Né? Liberdade não pode significar, de forma alguma, independência. Outras verdades. Penso que, agora aqui falando, na minha cabeça, estou imaginando a igreja local, com seus propósitos, a autoridade deve integrar todas as áreas numa igreja local, onde Deus tem um propósito, ou vários, para ser cumpridos. Digo isso por experiência, né? Quando eu assumi a igreja, eu percebia que existiam pessoas que compreendiam num certo nível essa questão de autoridade, mas existiam focos de autoridade desintegrados. Então é muito complicado você ter um grupinho lá que tem alguém que acha que tem autoridade, e você tem um grupo do outro lado que acha que tem alguém que tem autoridade também, e então as pessoas, não, nós nos submetemos aqui, mas aquele que tem autoridade não se submete a uma outra pessoa. Então, isso fica complicado, porque focos de autoridade pode também desintegrar o todo. Né? O todo sempre é mais importante do que a parte. Então, não vou me atentar muito a esse ponto aqui, mas penso que é muito importante essa questão de que a autoridade precisa ser reconhecida e essa autoridade precisa integrar as pessoas. Né? Se eu exerço autoridade da parte de Deus numa determinada área, eu preciso também estar submisso, né? Como o centurião foi citado aqui, ele disse, eu sou homem que exerço autoridade, mas estou também submisso à autoridade. E é muito interessante que Jesus olha para ele e diz, olha, nem Israel inteiro eu achei uma fé como essa. Né? Imagino que os judeus ficaram assim com muito... olhando com dificuldade, como é que é esse negócio? Nem Israel inteiro não tem uma fé como essa? Mas ele entendia que tudo fluía através dessa questão de autoridade. Agora, outro ponto que eu acho muito importante, principalmente para os dias atuais, é que a autoridade deve acontecer através de relações de aliança e não somente por força de estrutura, que tem um problema muito sério, porque às vezes a pessoa entra numa estrutura e aquela estrutura acaba, né? Olha, você está em tal lugar e quem manda na sua vida é o fulano de tal. Ah, é? É, e vai lá, se submeta, porque você tem que se submeter e tal. Então, isso é muito ruim e, obviamente, vai tender para manipulação e controle e tudo mais, né? Inclusive, discipulado, quando não tem ação de Deus, quando não tem essa questão do Espírito Santo conduzindo as coisas, também pode tender para controle e manipulação e perverter algo que Deus estabeleceu para a igreja para ser algo muito sadio. Então, como eu entendo essas relações de aliança? Eu entendo que as pessoas devem começar a caminhar juntas se elas entendem ou começaram a entender que Deus provavelmente tem um propósito soberano delas caminharem junto. Deus é que estabelece todas as coisas, então a gente começa a caminhar e a gente começa a ter uma identificação. Né? Normalmente, num primeiro momento, talvez uma linguagem comum, e é maravilhoso, a gente encontra pessoas e fala, puxa, ele fala a língua que eu falo. Né? Não só o evangeliquez, mas fala coisas que afetam a minha vida, o meu coração, e que Deus tem falado comigo também e tal, e a gente começa a andar com pessoas, e o Espírito Santo vai trabalhando nisso, né? É um processo, não é um evento, pode até ser um evento, mas normalmente é um processo, e nesse processo a gente vai discernindo que Deus tem algo importante, que Deus, de uma forma soberana, está nos conectando. Então, tem que chegar aquele momento da gente reconhecer e dizer, irmão, nós precisamos andar junto, não apenas como irmãos em Cristo Jesus, embora eu entendo que, de uma forma ampla, todos nós somos parte da mesma aliança, né? Mas, de uma forma restrita, nós precisamos entender onde Deus nos plantou e precisamos ter aliança com aquela pessoa ou com aquelas pessoas que Deus nos plantou. E se é o caso de nos submetermos, devemos nos submeter. Devemos submeter. E quando a gente entra numa relação de aliança, pode até ser que no processo da jornada a gente não entenda tudo, ou talvez até nem concorde com tudo, com detalhes principalmente, mas a gente sabe uma coisa, Deus nos plantou ali, nós temos que estar ali. Né? É como filho. Filho não entende tudo que o pai faz, mas ele sabe que ele está numa família. Não é? E as crianças, eu tenho 3, elas sempre chegam naquela fase dos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? E a gente tenta explicar da melhor maneira, mas chega um momento que a gente diz, por que sim? Né? Espera um pouco, fica na sua. Confie no meu amor. Confie no meu amor por você, e é por aqui, como pai, eu estou estabelecendo essa direção, é por aqui que a família vai. Eu gosto de um texto na Bíblia, eu uso com os meus filhos de vez em quando. Eles começam a perguntar muito por quê, eu falo assim, o que faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Então já ajuda, eles ficam assim. Calma. Lá na frente você vai compreender, filho. Fica na sua por enquanto. Então, essa questão de autoridade deve acontecer através de relação de aliança. A gente chega num ponto de entender, Deus me conectou com essa pessoa, eu preciso me submeter a esta pessoa, eu preciso me submeter a esse irmão, porque isso tem a ver com o meu destino, se eu não me submeter aqui, eu não alcanço o meu destino lá, esse irmão, essa pessoa é uma chave de Deus para a minha vida. Então, ou eu faço isso, ou eu vou ficar andando em círculos, ou eu vou ficar fazendo coisas boas. Porque cá entre nós, né? Nós podemos fazer muitas coisas boas. Pregar evangelho é coisa boa. Ir em conferência é coisa boa. Né? Eu conversei uma vez com um irmão que, acho que ele ia assim, 5 conferências por mês diferentes. E ele ia em tanta conferência, depois de anos ele estava assim, absolutamente confuso. E ele falou, já ouvi tanta coisa, já fui em tanto seminário, em tanto congresso, em tanto simpósio, em tanto material. Tem mais 5, né? Glória a Deus. Tenho tanta apostila, tenho tanta coisa, mas não sei o que fazer. Eu falei, cara, você precisa parar de fazer isso. Você está cheio de informação, mas você não sabe onde Deus te conectou. Né? Perguntei para ele, quem é o teu osso, cara? Deus está juntando os ossos. Né? Se você não encontrar o osso certo, se não se submeter ali, não tem jeito, você não vai atingir o propósito da sua vida. Para com tudo isso. Você estava ouvindo um monte de coisa, um monte de linguagens diferentes, então você tem que parar. Então, autoridade precisa acontecer através de relações de aliança. Quando a gente entende, Deus tem um plano, eu me submeto, porque o Espírito de Deus falou comigo, não é porque alguém está dizendo, olha, você tem que submeter, porque se você não submeter, você é um rebelde e tal. Né? Todos nós temos essa liberdade, devemos buscar isso em Deus, mas nós precisamos ter esse coração submisso, faz parte da nova natureza em Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso e nos conectamos, aleluia, eu entendi. E dali para frente talvez eu nem entenda tudo, mas eu sei que eu estou no lugar certo, que eu estou na família certa, que eu estou conectado no lugar certo e Deus tem um plano perfeito para isso. Então, autoridade deve acontecer através de relações de aliança. E por fim, eu creio que o modelo de autoridade no reino é um modelo paterno. Penso que todos os que são pais aqui concordam no mesmo processo. Pais dão a vida pelos filhos. Autoridade no reino é aquela autoridade que serve, que diz, olha, Estou disposto a fazer tudo por você e mais um pouco. Né? Pais vão até o fim, pais não abandonam os filhos, pais estão ali para amar, para servir, exercem autoridade, sim. Nós vivemos num tempo em que essa crise é terrível, latente, está em todos os lugares. Nós vivemos, né, num tempo onde a independência tem levado muita gente, literalmente, à morte, dentro e fora da igreja, né, nas famílias. Uma das coisas mais terríveis no reino é a rebelião. Então, nós vivemos num tempo assim, precisamos pensar muito seriamente sobre isso, mas eu creio que o modelo de autoridade, para todos os que exercem autoridade, é o modelo paterno, aquele modelo que serve, aquele modelo que dá a vida pelos filhos. E também creio que a autoridade não é absoluta no sentido de ter alguém, né? Ah, tem lá alguém que submete a alguém e aquele outro alguém vai submeter a quem? Só a Deus. Não. Não é? Eu faço parte, exerço liderança em nossa igreja, mas eu submeto a minha vida aos irmãos. E digo para eles, vocês podem falar na minha vida, vocês podem reunir, podem tratar comigo, podem, né, escancar a minha vida e preciso me submeter a eles também. Né? Mas a gente exerce autoridade na medida em que Deus vai revelando o propósito e a gente vai seguindo. Então, eu não creio em alguém que não tenha que submeter a ninguém. Né? Dali para cima, só Deus. Não. Eu creio que todos nós temos que considerar aquela questão sujeitáveis uns aos outros no temor de Cristo, mas creio que isso está dentro de um contexto, está dentro de pessoas que foram soberanamente estabelecidas por Deus para o cumprimento de um propósito. Amém, irmãos? Obrigado.